E aí galera, eu sou o professor César Luiz, que é seu canal, vem fazer história. No vídeo de hoje nós vamos terminar aí nossas aulas de Egito Antigo. Nessa aula eu vou falar da ascensão do Império, a queda do Império Egípcio, explicando aí todos os períodos de governo e os períodos intermediários que envolvem a história desse magnífico império que foi o Império Egípcio. E roda a vinheta! Para explicar o Império Egípcio, é preciso explicar a sua organização social primeiro. O Egito Antigo, ele era uma sociedade estamental. Sociedade estamental, para aqueles que não lembram, é aquela sociedade que ela não lhe permite ascensão social. Se você nasce em determinada camada social, em grupo social, você tende a permanecer ali para o resto da sua vida. Como vocês podem ver aí na imagem, essa é a pirâmide estamental do Egito Antigo. Ele vai ter ali no topo o faraó, que ele é o responsável por governar, por administrar, ele tem ali o poder teocrático. Abaixo do faraó tem a família real, a família do faraó. Abaixo disso tem o vizir. O vizir, ele era considerado o primeiro ministro do Egito. Ele era o braço direito do faraó. Então, na ausência do faraó, muitas vezes era o vizir que governava. E o Egito, ele vai passar por mais de 30 dinastias. Dinastia, lembrando, é quando uma família domina o local. Por exemplo, o Egito vai ter 30 dinastias, serão 30 famílias diferentes que vão governar o Egito. Lembrando, no Egito Antigo, o poder se passava do pai para o filho mais velho. Só que em muitos casos, por exemplo, quando o filho era pequeno, quem governava era a própria mulher. Era a própria mulher que continuava governando ali no local do marido. As mulheres eram respeitadas no Egito Antigo. As mulheres tinham muito mais direitos do que em muitas outras sociedades ali da Antiguidade Oriental. Voltando agora aqui à pirâmide estamental, abaixo ali do vizinho estavam os sacerdotes. Abaixo dos sacerdotes estavam os funcionários públicos, como os escribas, por exemplo. Escriba era uma profissão muito valorizada, que os egípcios, eles tinham a escrita, que era escrita hieróglifa, ou também uma escrita também chamada escrita ideográfica, que eram vários sinais que, juntando esses sinais, eles formavam ideias. Então, os escribas eram os que faziam ali também a contabilidade dessa sociedade egípcia. E muitos dos papiros encontrados até hoje na escrita hieróglifa são dos escribas, são referentes a determinada província arrecadou tanto de imposto, pagou tanto de imposto. Fontes históricas dos papiros egípcios que chegaram até os dias de hoje são referentes à contabilidade egípcia. Abaixo dos escribas tinha daí os comerciantes, na pirâmide estamental, os camponeses, e abaixo de todos estavam ali os escravos. Os escravos até o novo império eram poucos, porque o Egito não entrou muito na guerra devido à sua geografia. Isso dificultava um pouco o contato com outros povos, então isso fez com que o Egito ficasse um pouco isolado e entrasse, antes do novo império, entrasse em poucos conflitos, mas vou falar do novo império daqui a pouco. Que nem eu escravizar logo os hebreus, isso que é mal. E essa boa administração, que sempre, essa hierarquia que levava tudo ao faraó, isso fez com que o Egito ele prosperasse. Em 3200 a.C., Menes, que era governante do Alto Egito, ele vai fazer o quê? Ele vai unificar o Alto e Baixo Egito e vai se tornar o primeiro faraó, dando origem ao que chamamos de Antigo Império. O Antigo Império Egípcio vai durar de 2700 a.C. a 2181 a.C. Antes do Antigo Império, chamamos de período arcaico, mas existem poucas fontes referentes a este período. Relato que houve duas dinastias no período arcaico. Então, de 2700 a 2181, a administração pública vai fazer que o império prospere. Então, os faraós vão começar o quê? Vão começar a construir grandes pirâmides, que vai ser ali que vai surgir as grandes pirâmides do Egito, que nós citamos na aula 2. A agricultura nessa época prosperou, os egípcios aumentaram seus contatos comerciais com outros povos da Mesopotâmia, outros povos ali do Oriente Médio, povos da Europa, povos da Ásia e também povos, outros povos africanos, lembrando que o Egito está dentro do território africano. E esses monumentos, por exemplo, como obeliscos, pirâmides, sarcófagos, esses monumentos eles custavam muito. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que a economia egípcia, depois de um tempo, ela começa a quebrar. Além de como era uma religião politeísta, assim como ela arrecadava muitos impostos, era muito caro você ter uma religião politeísta. Então, grandes doações junto com esses grandes monumentos vai começar o quê? Vai começar a quebrar a economia do Egito. Em 2200 a.C., houve uma seca muito forte no Egito Antigo e os nomos vão começar a questionar o poder dos faraós. Os nomos, que eram os governantes das comunidades, das pequenas cidades que existiam ao longo do Nilo, eles vão começar a questionar, pois o faraó era visto como Deus. Então, o faraó também era responsável por muitas coisas, como a questão da natureza. Na mentalidade dos egípcios, se não está ocorrendo tudo bem, é de culpa dos deuses. Então, o faraó, por ser um deus, ele levava um pouco da culpa. Então, eles vão começar a questionar esse poder do faraó, já que não vai as coisas começam a ir bem. Para piorar, povos nômades do deserto vão começar a invadir algumas regiões. Com isso, vai se iniciar o primeiro período intermediário da história do Egito. Ele vai durar ali aproximadamente de 2181 a 2050 a.C., aproximadamente 70 anos. Os nomarcas nesse período intermediário, eles vão parar de pagar impostos ao faraó. Muitos nomarcas vão virar as costas ao faraó. E ao parar de pagar impostos, o que acontece? Esses nomos vão se desenvolver, essas cidades vão se tornar cada vez mais fortes. E essas cidades, ao se desenvolverem, ao pararem de pagar impostos, elas começam a formar alianças entre si. E com o passar do tempo, essas alianças vão formar dois grupos que disputam o domínio. Ou seja, eles voltaram praticamente à estaca zero. Só que o Alto Egito, ele vai vencer essa briga e vai reunificar o Egito. Com a reunificação do Egito, vai começar o que chamamos de Médio Império Egípcio. Ele vai durar cerca de 300 anos, ele se inicia ali por volta de 2050 a.C. e vai durar até 1700. Nessa época, a agricultura egípcia vai voltar a prosperar, assim como o comércio com os outros povos. E os egípcios, nessa época, vão conquistar o reino da Núbia, um reino muito rico em ouro e metais preciosos. Então, além de aumentar a riqueza, também vai aumentar o número de escravos. Também vai ser nessa época que a população geral vai começar a acreditar na vida após a morte, na encarnação. Então, a partir dessa época, a mumificação, que era algo que só se restringia aos faraós, ela vai começar, a população em si, toda a população do Egito vai começar a seguir a vida eterna. Os pobres também se mumificavam no Egito antigo, os plebeus. Porém, como a mumificação custava dinheiro, custava caro você se mumificado, os pobres não tinham o privilégio de poder pagar as mesmas técnicas que os faraós tinham. Então, por isso que poucas múmias dos plebeus chegaram até os dias de hoje. Então, por isso, quando você vê um documentário, você vê alguma coisa relacionada à múmia, a grande maioria são a faraós ou a rainhas do Egito ou a pessoas ligadas à família do faraó. Com a economia agora restaurada no Médio Império, os faraós vão fazer o que, galera? Eles vão voltar o que? Vão voltar a investir em monumento, pirâmide e doações religiosas. O que vai fazer? A economia do Egito vai quebrar de novo. Eles vão quebrar de novo. E vai começar daí o segundo período intermediário com essa crise. O segundo período intermediário da história do Egito, ele dura de 1770 a 1550 a.C. E no final do Médio Império, galera, povos do Oriente Médio vão migrar para o Delta do Nilo e vão se estabelecer ali. O faraó, no começo, ele não vai falar nada. Fala, ah, deixa que trabalhem ali, vai ter mais pessoas para trabalhar na servidão coletiva e para me pagar impostos. Só que essa galera que chegou ali, o que eles vão fazer? Eles vão aproveitar que os faraós enfraquecem politicamente e vão tomar aquela região para eles. Os Hicsos, que são um povo aí da África, também vão aproveitar esse enfraquecimento político do Egito e vão invadir algumas regiões do Egito e tomar lá para si. E com o tempo, os Hicsos vão dominar a maior parte do Egito Antigo. Então, por 200 anos, quem vai mandar no Egito vão ser os Hicsos. Os Hicsos vão conseguir modernizar o Egito na arte da guerra. E vai ser nesse período dos Hicsos ali que os hebreus teriam emigrado para o Egito. Em 1550 a.C., Amosis, da 18ª dinastia, vai conseguir expulsar os Hicsos e vai surgir aí o que chamamos de Novo Império Egípcio. O Novo Império Egípcio vai durar de 1750 a 1077 a.C. E após expulsarem os Hicsos, os egípcios perceberam o quanto que era importante você investir em exército e investir em armas de guerra naquela época. Então, o Império Egípcio vai começar a se expandir. O Egito agora vai começar a ser expansionista e vai ser nesse período que os faraós vão começar a ser enterrados no Vale dos Seis. O Vale dos Seis, ele é um sítio arqueológico ali que os arqueólogos encontraram, onde existe mais de 60 tumbas de faraós da família real do faraó, e antes eles eram enterrados em pirâmides. O que ocorre é que eles alegaram que ali no Vale dos Seis os faraós seriam mais protegidos do que nas pirâmides, seria mais difícil de profanar as tumbas dele. Com o faraó Amenófis IV, com o objetivo de diminuir o poder dos sacerdotes, ele vai colocar o monoteísmo no Egito, ele vai acabar com uma religião politeísta de mais de 3 mil anos para colocar um único deus, deus Atum, que seria a única divindade do panteão egípcio. E os outros templos religiosos dos outros deuses vão ser fechados e o único que passa a existir então no Egito é do deus Atum. A população vai odiar isso e os sacerdotes vão se aproveitar desse ódio do povo e em 1336 vão assassinar Amenófis IV. E após a morte de Amenófis IV, o politeísmo vai ser instaurado aí pelo seu filho Tutankhamon.